Começa agora o Estúdio Alemi.
Olá, ouvintes da Rádio Alemes. Hoje, nosso programa Estúdio Alemes recebe a artista plástica Miska Tomé. Artista plástica, cantora, produtora. Miska, que também tem um trabalho de comunicadora, faz parte da história de Campo Grande e do Mato Grosso do Sul. Vem de uma família de fundadores aqui do nosso estado também e vai contar pra gente um pouquinho dessa trajetória. Miska, seja bem-vinda ao Estúdio Alemes.
Lilian, muito legal estar aqui, obrigada pelo convite, né? Um oi aí para todo mundo que está escutando a Rádio Alemes. É um prazer sempre muito grande poder contar um pouco da história da cultura sul-mato-grossense, né? Já que a gente é formiguinha nessa arte de batalhas aí para construir, né? Um estado que tem uma história linda, né? De muitos fundadores, né? De muitos povos que aqui chegaram, né? Para construir esse estado. E eu fico realmente muito feliz e orgulhosa de fazer parte, né, de uma família que chegou aqui no comecinho dos 1900.
Miska, além da sua família ter chegado aqui no começo do século passado, nosso estado, você também é uma pioneira em muitos projetos, como, por exemplo, o grupo Massas Brasil, que a gente vai falar daqui a pouco um pouco dele, que é um grupo que tem toda essa questão com a Bolívia, com a música andina, e Miska Tomé também como artista plástica. Miska, queria que você falasse um pouco desse seu lado de artista plástica.
Olha, Lilia, a minha mãe, ela pintava super bem. Eu tinha um irmão já falecido que também desenhava muito bem. E eu, desde criança, eu achava que eu ia ser pintora, que era, assim, uma vontade que eu tinha de ser pintora. Só que aí a música e as artes visuais aconteceram meio que simultâneas na minha vida, né? E eu fui permitindo que essas coisas, que, digamos assim, as habilidades que eu tinha, né? A facilidade que eu tinha, tanto para a música quanto para as artes plásticas, eu deixei aflorar isso e fui sem muita pretensão, entendeu? De algum produto, vou ser artista, mas eu fui deixando isso acontecer na minha vida. E elas aconteceram meio que paralelas, assim, né? E eu fui para o Rio de Janeiro estudar artes, que aqui não tinha faculdade de artes visuais, né? E aí lá eu comecei fazendo artes visuais e comunicação visual e acabei me formando em comunicação visual. Porque eu também não queria ser uma professora de arte de escola, assim. Eu queria uma coisa mais ateliê livre, uma coisa mais solta, mais artística, digamos assim. E aí foi assim que começou. E eu participei, assim, já eu pintava, até por conta dessa influência da minha mãe, de me aventurar com materiais, tintas diferentes. Eu acabei começando a participar de exposições na época do segundo grau, em 76, né, no Colégio Dom Bosco, onde eu estudava. Tinha umas semanas de culturais, assim, e aí já aí eu comecei a mostrar esses trabalhos, né? Então, assim, é uma história, você vai construindo, né? Aprendendo sempre, né? Porque a gente não para de aprender nunca, de aperfeiçoar.
Eu fiquei muito feliz porque em duas ocasiões já aconteceu que os meus dois filhos na escola já trabalharam com projetos voltados para o seu trabalho, com as suas mandalas.
Acontece bastante.
E também no livro de arte também do Pedro, já também a sua história, a sua trajetória e os seus trabalhos também como artista plástica. Eu fiquei super feliz que a Miska é também uma amiga pessoal. E eu encontrei, falei, olha, no livro didático dos meus filhos tem um pouco da história dessa artista sul-mato-grossense que já tem um trabalho tão relevante.
Teve até questão de vestibular já.
Olha aí, tá
vendo? Foi muito legal. Alguém falou, você tá no vestibular da UFMS.
Olha que bacana. Então, a gente sabe, é só para dizer um pouco da grandeza de quem estamos falando aqui hoje na Rádio Alemes.
Na verdade, a gente tem, Lilian, uma riqueza cultural em Mato Grosso do Sul fantástica. A gente tem artistas brilhantes, entendeu? E toda vez que eu recebo um convite de uma escola, uma universidade, para ir conversar com os alunos ou falar alguma coisa, eu fico muito feliz, porque falta muito essa informação para os alunos, sabe? Porque a gente, quando a gente viaja, sai para fora, não só do país, né? Não só dentro do país, mas fora do país, você percebe, né? Como que as pessoas são orgulhosas do seu lugar, né? Como que elas valorizam essa cultura e exploram isso turisticamente. E é isso que faz a identidade de um povo, a sua cultura, o jeito que a gente fala, que a gente come, que a gente se veste. E aí tem lugar que valoriza isso muito, né? Os nossos artistas, Então é muito legal, eu faço muita questão não só de falar do meu trabalho, mas da cultura nossa em geral, porque eu acho importante para essas gerações que cada vez mais estão vindo, né? Agora eu sou avó de 6 netos, então essas gerações que estão vindo conhecerem, né, esse passado, essa trajetória das pessoas, que é o que constrói, né, o nosso caminho. Então eu acho que é muito legal, eu também fico muito feliz.
Misca, você tem aqui um disco que você trouxe aqui pra gente, que é o seu disco solo, Misca Castelo Eletrônico. Antes da gente falar dele, eu queria que você escolhesse uma música para os nossos ouvintes conhecerem um pouco do seu trabalho.
Olha, esse CD, ele é um CD que eu tenho muito carinho por ele, porque assim, na época que eu consegui, foi a primeira lei de incentivo que do Estado aprovou, eu fui aprovada e aí demorei 2 anos para conseguir, eu que tinha que captar o recurso, né? E aí eu pensei em duas pessoas para produzirem esse CD, ou o Celito Espíndola, que trabalhava comigo, eu cantava com ele no Xalana de Prata, ou o Geraldo Roca, que eu já tinha feito um trabalho com o Geraldo na Rio 92, a gente tinha feito show no Rio de Janeiro e tal, a gente tinha ficado mais próximo. E o Geraldo tem uma pegada mais roqueira, um pique mais próximo do meu, o Celito é mais tranquilão e tal. Aí eu escolhi Geraldo e foi muito legal, porque hoje, depois que ele faleceu, eu fico percebendo que tem uma energia muito carinhosa dele nesse CD. Ele compôs músicas para o CD, ele fez arranjos, ele que dirigiu tudo, eu dei liberdade total, entendeu? De escolha de repertório, né? E foi muito legal, casou, né? Foi uma sintonia muito bacana com ele, com a pessoa que fez o visual do CD, enfim. Então, para homenagear os meus ancestrais, né? E os ancestrais do Roca, que tinham uma coisa comum, eu vou escolher a primeira música, O Rio Paraguai, que é uma balada guarani que ele gravou. Eu vi nascer essa música quando a gente estava trabalhando para Rio 92. Ele estava compondo. A gente conversou muito sobre essa questão dos avós, né? Os homens que vieram pelo Rio Paraguai. Então, assim, me encantei pela música. Só que ele falou, ah, tá bom, eu te dou para gravar, só que eu vou gravar primeiro. E ele gravou com uma versão um pouquinho diferente. O Rock era sempre assim, cada vez que ele fazia a música num show já era diferente, né? Então o Rio Paraguai tem toda essa coisa de ter visto a música nascer, de ter, né, de ter se apaixonado de primeira, né, primeira vez que eu ouvi, eu já me apaixonei. Tem a ver com o meu lado fronteiriço, né? O meu lado de ser criada, inclusive, na fronteira, que meu pai falava guarani, né? Ele foi criado em Campanário. Então, assim, eu acho que o Rio Paraguai traduz, embora o disco não seja um disco tão regional, né? Ele queria que fosse um disco para o mundo, mas o Rio Paraguai é o que mais traduz a Misca trovadora latino-americana.
Então, vamos ouvir a música aqui, Rio Paraguai, interpretada pela Misca Tomé, uma música do Geraldo Roca.
Vítimas da guerra do Açul ainda eram choradas à beira do rio. Rio Paraguai, a tradição entre nós é você. Meu velho Rio Paraguai, lendas e canções, na noite guarani e saudade. gerações. A tradição é você, pro haiku. Noite no Rio Paraguai. No primeiro mundo a ciência refaz os rios que a indústria matou, mas então as águas imundas revivem a luz. O velho mistério não mais, os deuses e lições, a lenda recontada na voz, a voz da tradição em nós, Guaranietê. Tradição entre nós é você, meu velho Rio Paraguai, lendas e canções, na noite guaranitê, saudações. Rio Paraguai, guaranitê, cheia de lenda e canções do haiku. Do Rio Paraguai, pelas gerações, a tradição é você, pro haiku. Noite do Rio Paraguai, Guaranietê, Rio Paraguai. Pra sempre, sempre o Rio Paraguai.
Ouvintes da Rádio Alemes, estamos aqui com Miska Tomé. Miska Tomé, que é cantora, artista plástica, atriz, comunicadora, e traz hoje um pouco da sua história e da história de artistas sul-mato-grossenses. Miska, você estava falando do Geraldo Roca, que foi o produtor desse seu CD solo. É um CD, como você disse, que tem música para o mundo, né? Não é uma música só regional. Fala mais um pouco sobre esse seu trabalho.
Então, ó, aí tem música do Milton Nascimento, do Gilberto Gil, que é o Andar com Fé, e tem música do Caetano Veloso. E o Roca, engraçado, né? Porque assim, ele falou assim: eu quero que você, nesse disco, seja uma cantora cool. Porque o Roca teve uma fase que eu cantava na noite. E o irmão dele, o Rodolfo, me viu cantando numa inauguração aí de um banco. E ele falou pro Roca: nossa, Miska canta MPB, Beatles, não sei o quê. E aí o Roca foi no eu cantava no Confidência Mineira. E ele foi ouvir. E aí ele gostou muito dessa coisa meio, né, a cantora mais contida, né? Porque assim, como eu comecei cantando música erudita, eu trabalhei a minha voz para cantar ópera, música erudita, enfim. Então eu tenho toda uma versatilidade de aquela coisa. Isso que você falou da Miska, atriz, na verdade é o seguinte: eu conheço muitos artistas que têm isso também. E hoje eu vejo, né, a atriz ou o ator que canta, participa de musical, que tem outras vertentes, né? Que eu acho que talvez seja essa sensibilidade que a gente tem, a facilidade e a vontade de explorar novos caminhos, né? E aí ele falou: eu quero você uma cantora cool. Eu conheci o Roca na minha casa no Rio de Janeiro, quando eu fui estudar. Um dia apareceu o Roca e Cândido Alberto da Fonseca, que era meu amigo, levou o Roca no meu apartamento lá em Santa Teresa para me conhecer. Eu nem lembrava disso. Um dia falando com ele, ele falou: não, mas você me conheceu no Rio, eu fui na sua casa, você não lembra? Não lembrava. E aí ele falou: eu quero você com aquele sotaque carioca, que o Roca era carioca, né? E aí ele foi criado lá e tal, depois que ele veio pra cá. Ele falou: eu quero você cantando com sotaque carioca, tanto que tem um sotaque carioca. Eu quero você, uma cantora, que eu quero fazer esse trabalho pro mundo. Tem um conceito esse trabalho, conceito, coisas sampleadas. Ele falou: a gente faz um show com baixo, batera e guitarra, você, e o resto a gente coloca um DJ, né? com as bases, as coisas ampliadas. Então, assim, ele já tinha ali um conceito que hoje a gente tem, em 2022, é que as pessoas fazem isso. Lá em 2000, o Roca já estava falando nisso, né? O Roca tinha uma inteligência muito grande, ele... E aí foi muito legal a gente fazer. Eu até nem consegui fazer show de lançamento desse CD.
E a próxima música que a gente vai ouvir desse CD é Castelo Eletrônico.
Então, eu queria compor uma música com ele. E aí eu tinha feito um desenho de uma história da dançarina e do rei. E aí eu falei pra ele, porque quando a gente foi fazer o CD, ele falou, olha, eu quero a sua visão do mundo. Eu quero, como que você vê o mundo, né? Tem um diário, ele falava, tem um diário. Eu falei, não vou dar diário pra você ver. Tem uns escritos lá de adolescente, mas não vou te dar. E aí eu falei, tem uma história que eu queria fazer, que era essa história, sabe, da dançarina e do rei, uma coisa que tem a ver com uma coisa medieval, que eu gosto. Aí ele fez, ele falou, peraí que eu já tenho um tema. E quando eu vi, estava pronta a música. E aí ele quis dar o nome do CD, entendeu? Castelo Eletrônico. E eu gosto muito dela. É uma história fictícia, né? Baseada numa pintura, num desenho. E é o Castelo Eletrônico.
Que é uma das músicas autorais desse disco.
Sim, é uma música autoral do disco.
Então vamos ouvir agora a música Castelo Eletrônico, interpretada aqui por Misca Tomé, nesse CD, que leva o mesmo nome da música, Castelo Eletrônico.
No castelo eletrônico, o império uma vez mais se refaz. No castelo eletrônico, em nome dos mercados e da paz. Lá o vinho é antigo e bom, o veneno de última geração. A nobreza se dá prazer com o lema de Baudelaire, luxo. Calma, volúpia. O castelo eletrônico era só um castelo junto ao mar, onde um rei semibárbaro defendia em batalhas o lugar. Eu fui lá pra dançar e o rei ordenou que eu dançasse, eu dancei. Dançarina do rei, eu fui seu amor para sempre. Luxo, calma, volúpia. Luxo, calma, volúpia. Volúpia, luxo, luxo, calma, volúpia. Só um rei melancólico que pediu que eu voltasse e eu voltei. Ao redor do castelo já se reúne uma turba feroz, cujo som nunca chega a nós no castelo eletrônico.
Está no ar o Estúdio Alemes.
Olá, ouvintes. Estamos aqui no Estúdio Alemes com Misca Tomé, cantora e artista plástica que traz um pouco da história da música sul-mato-grossense e tem um trabalho com diversos grupos aqui do estado, entre eles o Trovadores do Tempo e também Penha MN, que foi um grupo antecessor do Marces Brasil. Misca, uma história para a gente contar aqui no Estúdio Alemes.
É, a gente... São mais de 40 anos da Lilian, então, assim, não nasceu ontem, né, tudo isso. Mas, enfim, o Trovadores é um grupo, a capela, que surgiu em 98 com o Silvio Batistella, Luciana Fischer. Eles tinham, dentro da Universidade Federal, tinham começado um trabalho, daí acabaram me convidando e eu entrei no Trovadores, depois o Rodrigo Bueno. E esse grupo, atualmente a gente está quieto com ele, né? Tem pessoas do grupo viajando pelo mundo, enfim. Mas a gente cantou 21 anos em casamentos, depois dos shows a capela que a gente fez, que fomos para o Rio fazer temporada, enfim. Tem uma história bonita. A gente resolveu dar um tempo, porque a gente tinha compromissos, né, direto. A gente cansou um pouquinho, sabe, daquela coisa, aquele batidão, né? Mas é um grupo maravilhoso, né? Os shows feitos todos a capela. O segundo, inclusive, foi uma viagem pelo trem do Pantanal. A gente só fez com música regional, gravamos um CD. Foi uma tiragem pequena, né? Mas, enfim, é uma história que acho que precisa ser contada.
Eu acho que a gente tem que tocar uma música aqui desse grupo do Trovadores, porque vale a pena os nossos ouvintes conhecerem.
É um trabalho bem legal.
Vamos ouvir Santa Branca, de Geraldo Roca, com o grupo Trovadores do Tempo. Estúdio Alemes recebe Misca Tomé, que conta para os ouvintes um pouco de sua trajetória com o grupo Marces Brasil. Misca, como que começou a sua ligação com a música latino-americana e como funcionava esse espaço Penha MN?
Penha MN, na verdade, ela era um espaço de uma tia do Paulinho Simões, que num intercâmbio com a Bolívia conheceu a Penha Naira, Penha são espaços culturais onde se conhece a cultura do local. E aí ele veio e convenceu a tia a transformar a confecção dela, que era de temas regionais, eram roupas feitas com temas do Pantanal, estampadas, né? Ele convenceu de fazer a Penha. Então era um espaço pequenininho de uma garagem, onde uma vez por semana, durante 2 horas, existia um show acústico, né? Com músicos daqui, mas tocando a música da fronteira, a música regional. E eu conheci gente do mundo inteiro nesse lugar, porque vinham pessoas para congressos e tudo, e iam para Penha, né? Então, aonde eu vejo música típica do lugar? Fora Jandir e Benites, que, né, já não estavam naquela época atuando. Então, as pessoas iam para Penha. E lá eu conheci o Edgar, que é boliviano e que morava aqui no Brasil. E aí nós tocávamos juntos com o Heitor no violão, um paraguaio, que era o Alejandro Martínez, na harpa ou no charango. E em 2003, quando o Edgar voltou para Campo Grande, a gente começou a namorar e a gente resolveu reviver esse trabalho, né, da Penha. E nos chamamos de Masses Brasil, que é uma palavra em quechua que quer dizer companheiros, né? Então a gente virou companheiro, fomos amigos 20 anos antes desse reencontro, né? E daí, então, revivemos esse trabalho com o Masses, que hoje, depois do falecimento do Edgar, continuamos eu e o Evaldenir Amaral, o Júnior, que é um violonista, há 17 anos que toca comigo, fazendo o trabalho do Masses. E a gente tem, uma das coisas do Masses sempre foi convidar pessoas. Então a gente convida outros flautistas, charanguistas, violonistas, enfim, né, grupos inteiros para participar dos nossos projetos.
Misca, o Masses, com essa sua história com a música andina e também com Edgar Mansilla te levou a criar um novo movimento, que é a Praça Bolívia.
Sim. Então, a Praça Bolívia, quando a gente teve aqui um cônsul, que era um diplomata de carreira, o Antônio Mariaca...
Cônsul boliviano.
Ele era um cônsul boliviano em Campo Grande. Uhum. Sempre tem o consulado da Bolívia em Corumbá. E aí eles trouxeram um braço do consulado aqui para Campo Grande, trouxeram esse diplomata mesmo, que é o Antônio Mariaca. E ele, através da vereadora Emília Suzer, que tem um marido de família boliviana, conseguiram dar o nome a uma praça, Praça República da Bolívia, ali no bairro Santa Fé. E a gente, na inauguração dessa praça em 2005, a gente teve essa ideia. Puxa, por que a gente não faz um movimento? Porque, assim, aqui no estado, a gente sempre teve a cultura paraguaia, com colônia forte, com festas folclóricas fortes. E a Bolívia a gente não ouvia falar. Só que Bolívia, além de ser um dos países limítrofes, tem uma comunidade grande aqui, que se dilui no meio da população e não aparece. Então, assim, aniversário de Campo Grande, Paraguai participava, Bolívia nunca. Aí a gente falou, por que não trazer de volta o orgulho de ser boliviano, essas pessoas, mostrar essa cultura rica, maravilhosa. Eu estive com Edgar na Bolívia e é um país lindo, né? Com uma cultura riquíssima. Aí nós conversamos com a Dione, que faz saltenhas, né, que é famosa saltenheira lá na praça, inclusive. E a gente conversou, vamos fazer um movimento? E aí sentamos e pensamos num projeto, fazer uma vez ao mês, na segunda semana, que as pessoas já teriam recebido salário, já teriam, né? E a gente fez numa comunidade que é um bairro, né? Então a gente conversou com os moradores e a gente fez um evento, pensou assim, das 9 da manhã às 2 da tarde, porque aí não interfere muito no domingo, né? Então, segundo domingo de cada mês. E aí foi aquele trabalho de formiguinha, de, né, conseguir com que as pessoas fossem, os artistas fossem mostrar seus trabalhos, os artesãos. A gente tocava sem nada, assim, tocava violão ali na praça, as pessoas levavam panos, as famílias sentavam, e assim começou. E aí durante 4 anos, eu como divulgadora, pessoa da imprensa, conseguia botar isso na mídia. E aí caía em toda festa, né? Dia dos pais, dia das mães, todo segundo domingo, né? Aí a gente começou a criar um mote das pessoas irem lá com as famílias, né? Criou um evento com uma motivação. E foi muito legal. Aí em 2009 eu parei, a gente levou a orquestra sinfônica, né? Fizemos uma grande apresentação com o Masses e a orquestra. Mas eu já tinha incentivado um grupo de filhos de bolivianos e bolivianas a criarem um grupo folclórico, que aí nasceu o Ticaí, com a Ingra, né? A Mônica, a Miriam, o Marcos, os Marcos, né? Que eram 3 Marcos. E aí eles criaram o grupo Ticaí. Então, em 2009, a gente passou o bastão da organização da praça para o Ticaí.
E agora o próprio município de Campo Grande adotou esse evento também.
É, a gente tinha uma parceria com eles, né? Aí ele virou um projeto de lei, né? A Praça Bolívia, ela está no calendário oficial turístico e cultural de Campo Grande. Ela já existe esse movimento há 17 anos, ou seja, eu fico muito feliz, e principalmente o Edgar, eu sei que fica muito feliz, porque ela... já é um fato. Aí a Bolívia passou a existir nas festas, nas comemorações, nas representações. Agora, a gente não tem só as danças folclóricas do Paraguai, a gente tem
também as danças folclóricas da Bolívia. Misca, e falando em música andina, em música boliviana, desse CD Tamases, que é o CD do Grupo Masses Brasil, que música que você gostaria que nossos ouvintes conhecessem?
Olha, eu vou colocar aqui a música Encuentros, que é uma música instrumental, mas que era a nossa música de trabalho, que era a música de Jorge Comori, e que é uma música que marcou, assim, o nosso trabalho. Onde a gente, até hoje, eu tive que aprender a tocar a zampoña e o bumbo para substituir o Edgar, né?
Sim.
E essa é a única música que eu não consigo tocar o bumbo junto. Mas a Encuentros é uma música muito dinâmica, né? Muito alegre, como a música boliviana, né? Uma música curativa, eu falo. É a música que cura.
Então vamos ouvir agora a música Encuentros.
Está no ar o Estúdio Alemis.
Misca Tomé, nossa convidada de hoje, cantora e artista plástica, com um trabalho muito importante para a divulgação da música andina e da Bolívia em Mato Grosso do Sul. Um dos lemas do grupo Masses Brasil, América Sem Fronteiras, Uma Melodia Sem Bandeiras. Uma das características do grupo é estar trazendo convidados e unindo toda a América Latina.
É, a ideia da gente é uma... O Edgar foi apresentado, ele teve um programa de rádio na Bolívia há muitos anos. Eu tive um programa 6 anos na rádio educativa, que era Vozes da América, né? Onde eu tocava todo um repertório de músicos latino-americanos. E aí a ideia do grupo sempre foi essa, né? Divulgar e fazer essa mistura com a música regional e a música andina, né? Latino-americana, na verdade. Então a gente tem gravações como Piraretã, que a gente toca com charango, com as flautas, né? A quena, a zamponha. Então esse nosso disco tem algumas composições como a Penha, do Guilherme e do Paulinho, que fala sobre a Penha, onde tudo começou, né? O nosso trabalho, o nosso encontro, digamos assim, meu e do Edgar, e também que faz essa fusão, né, de instrumentos andinos com a música regional. Então essa era a ideia do Masses, era a gente fazer esse diálogo, né?
Para ouvir um pouco desse diálogo, entender um pouco desse CD, vamos ouvir a música Penha, do Paulo Simões e do Guilherme Rondon, com o grupo Masses Brasil. Ouvintes, recebemos aqui Misca Tomé, acabamos de ouvir a música Penha e temos mais uma música nesse CD, que são Águas Claras. Fala um pouco dessa música, Misca.
Essa música, assim, a música folclórica latino-americana, assim, principalmente dessa região andina, é muito legal, né? E essa música é um ritmo chamado tincos, que é um ritmo que ele é folclórico da região da Bolívia e tem outras regiões do Peru, né? Dos Andes. O Tinkus, ele é muito tocado durante as colheitas, né? Então as pessoas vão... ela tem, inclusive, nas danças, tem um gesto como se ele estivesse com a foice, né, colhendo. É muito interessante. E eu amo esse ritmo. É, assim, é um dos ritmos que eu mais gosto, assim. Tem uma alegria, né? E até eles têm uma coisa interessante. As pessoas lá, elas bebem, porque é muito frio, né? Então eles... E aí, de vez em quando, sai pancadaria. Então, ele tem, assim, essa característica de um... Além da colheita, tem uma... Como se fosse uma luta. É tipo uma capoeira, assim, sabe? Andina. Uhum. Então, é bem legal. E Águas Claras, ela fala, né? Dessa coisa das águas, né? Da preservação para as futuras gerações. Que era uma das coisas que a gente sempre tinha, né? A preservação do meio ambiente, o cuidado com o meio ambiente, né? Um dos lemas do grupo, né? Tanto na praça quanto na prática da vida, né?
Então vamos ouvir agora a música Águas Claras para conhecer um pouco desse ritmo, que é o Tinku, do grupo Calamarca, que é um grupo da Bolívia, e está aqui sendo interpretado pelo Masses Brasil. Tomé, artista plástica, cantora, que hoje é a convidada do Estúdio Alemes. Um prazer receber você aqui. Tenho uma amizade com a Misca, que é uma mulher incrível, que eu admiro tanto pelo seu trabalho, pela pessoa que é. Eu vou contar aqui uma curiosidade. Hoje, a Misca trouxe aqui de presente para a Rádio Alemes uma muda de baunilha, que é uma planta, a baunilha é uma orquídea, né, Misca?
É, uma orquídea.
Que ela demora, assim, 7 anos para ter flores.
Para florescer, produzir.
Tem que fazer uma polinização
manual.
E a Misca está se especializando nisso, nas baunilhas, para que vocês possam entender. E depois a baunilha demora um ano para a fava ficar madura.
É, 9 meses. É uma gestação, né?
É uma gestação. É. E depois ainda tem um processo de secar para o uso culinário. Que é mais quanto tempo?
Então, são mais uns... Ela, ao todo, desde quando você poliniza até você entregar para o consumo, é 1 ano e meio.
1 ano e meio. Eu estou contando isso para vocês entenderem a delicadeza dessa pessoa, que está ligada com a natureza, que está ligada com as artes, que tem uma família linda, com 4 filhos, 6 netos. Então, é uma pessoa que eu admiro por toda essa delicadeza também. Muito obrigada por
eu
você
agradeço,
ter vindo aqui,
Lilian.
Hoje.
Você mora no meu coração, você e sua família... E realmente é isso, a gente, o que mais importa nessa vida são as relações que a gente cria, né? São as amizades que a gente faz. Eu acho que quem tem amigos tem tudo, né? Então,
sim,
realmente, além de ter um trabalho, assim, o que eu mais prezo realmente é a minha família, né? E os meus amigos. E eu agradeço. E aí, quem tem amigos tem tudo, né? Tem, inclusive, entrevistas, né?
Misca, que não tinha só... um programa de entrevistas também regional, na TVE.
Era o Som do Mato, né?
Som do Mato.
E o arquivo musical. Agora, eu falei que eles não me deixam aposentar, porque o arquivo de volta, o arquivo musical está no ar, e o Som do Mato está no ar, com o TBT Som do Mato, né? Eu falei, vocês não me deixam aposentar, né?
É, Misca, que trabalhou na TVE por quantos anos?
20 anos.
20 anos na TVE, e com esse, com o programa Som do Mato, tem um registro da história da música sumatogrossense.
A gente passou 12 anos em rede nacional, né? A gente divulgou a música, né, daqui para todo o Brasil e alguns países, né, latino-americanos que através da parabólica assistiam, né, a rede nacional das TVs educativas, né, da Fundação Roquete Pinto, da Padre Anchieta em São Paulo. Então, assim, realmente foi muito legal. Isso foi, eu me sinto muito feliz. Foi uma coisa casual ter acontecido esse convite, né? E eu fiquei muito... Só topei porque tinha a ver com música, porque eu já trabalhava, né, na Fundação de Cultura, ou seja, tinha filho para criar, trabalho de artista para conduzir e mais, né, um desafio. Mas eu sou uma ariana, né, que adora um desafio. E aí foi legal ter topado isso, porque realmente foi um aprendizado maravilhoso, assim.
E para a gente celebrar todo esse encontro, o encontro da Misca com os nossos ouvintes aqui da Rádio Alemes, que tem essa história, essa grandiosa história da arte sumatogrossense, vamos ouvir La Fiesta Eres Tu, que é um trabalho dos diálogos sonoros a Misca realizou. Fala só mais um pouquinho desse trabalho.
O diálogos é o seguinte, a gente, o Edgar tinha um sonho, né? Ele era agregador, e aí a gente juntou uma banda de pop rock, que era o Mochileiros, uma camerata de uma orquestra e o grupo Masses Brasil. Então, olha que linguagem, a música erudita, um pop rock e a música latino-americana. E deu diálogo sonoro, e aí a gente tem o Edgar cantando, que é La Fiesta Eres Tu, que ele era a própria festa, né?
Isso. Então a gente vai terminar em festa aqui nosso programa hoje, o Estúdio Alemes. Misca, obrigada pela sua presença.
Eu que agradeço, Lilian. Obrigada a todos os ouvintes, né, ao pessoal aqui da Alemes. E realmente foi um prazer.
Agora então, La Fiesta Eres Tu.
Muchacha morena y tierna, se te rotó tu vestido, por ahí te miró la pierna, con ojos de lobo herido. Muchacha, muchacha morena y triste, se te perdió la alegría, acércate a mi guitarra para cantarte la mía.
Ay, 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 ay.
la vida es tan corta, en su lugar vengo yo. Muchacha, muchacha morena y grácil, como consuela tu vista, mirándote de tan cerca, no hay corazón que resista. Cuando el amor se detiene, un beso lo obliga a andar. Muchacha, muchacha morena y linda, que te ha caído el corpiño. Veo tus dos corazones y digo, ay, quien fuera un niño.
Ay, 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 ay. Muchacha morena y plena, como a beberte por ahí.
Você acaba de ouvir Estúdio Alemes.